Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela ao vivo, porque hoje é quinta-feira, são 8h30 e alguns. Meu nome é Paulo Júnior, o seu nome é Leandro Yamin, tudo bem?
Como é que tá, Paulo Júnior?
Tô ótimo e tem uma história, hein?
Manda ver.
Ontem eu tava, Leandro Yamin, na fila pra entrar num estádio de futebol e ouvi a conversa dos dois rapazes atrás de mim. E um disse pro outro, pô, separei. Pô, separou da Camila? Separei, cara. Pô, a Camila, não sei, não parecia muito empolgada. Você lembra quando eu pedi ela em noivado, eu pedi numa limusine? O amigo falou, lembro. Pô, foi legal. Sempre que no carnaval eu paguei o camarote Brahma. Lembro, pô, a Camila adora carnaval. Ele, pô, chegou meu aniversário caiu no sábado. Na quarta ela perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero uma camisa do Manchester City escrito Gabriel Jesus. Na sexta noite ela foi comprar. Ou seja, em cima da hora. Chegou no sábado, não veio escrito Gabriel Jesus e era o terceiro uniforme. Aí o cara terminou o casamento. Essa é a história que eu ouvi ontem, verídica, Bruno Bonsante. É, e bom, o amigo deu razão, falou, pô, ela nem pra perguntar pra alguém de qual que é a primeira camisa do Manchester City. E a gente vê que o mundo tá maluco, Bonsinha.
Mas rolou ali uma falta de consideração dela, né? Deixar pra comprar na última hora ali,
que,
né?
Aliás, eu também não entendi, né? A tal da última hora. Tudo bem?
Tudo bem, com você?
Copa do Brasil pegou, hein, Bonsinha? A melhor notícia após 7-1 é que a Copa do Brasil voltou.
Voltou mesmo.
Ainda que eu ache que os times da Libertadores entram muito tarde. Eles têm dinheiro, e elenco pode entrar no começo.
É, não tem como, né? Possível agora, no calendário de
que você tá, acha que é muito data. Pouco entrar nas oitavas?
Ah, cara, mas não tem jeito, eles já jogam a Libertadores, muitos deles.
Mas eu acho que você deturpa o campeonato, sabe? É pouco jogo.
Mas também acontece em outros lugares também, né? Em todos os lugares do mundo, né?
Então, não era melhor você ir, só um jogo e todo mundo entrar no começo?
É, um jogo só poderia ser legal, poderia ser uma outra mudança.
Eu acho muita mamata pra quem tá na Libertadores.
Na Itália, os primeiros colocados tem que jogar 4 jogos pra ser campeão, 4, 5
jogos.
Não,
tem outros lugares aqui.
Na Inglaterra, 6. No Brasil, ainda 7.
Eu acho muita mamata.
Você acha mamata?
Eu acho que entra muito tarde, você ganha 2 confrontos, você tá na semi já. Eu acho que o Brasil tem muito time.
Eu acho que se a gente conseguir reduzir o estadual a ponto de caber nos nossos bolsos, a gente consegue.
Eu acho
fazer
a Copa
isso,
do Brasil,
né?
Muito legal pra durar
eu
tão
também,
pouco.
Eu acho muito legal também. E acho até que as pessoas falam, mas é claro que se o time tá brigando pelo título no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, tem que deixar a Copa do Brasil pra lá e tal. Não, gente.
É o campeonato mais legal.
Vamos jogar
também. Se eu fosse manager...
Tem assim, você vai administrando o elenco, o time que tá mais cansado e tal, mas tem que tentar ganhar. Senão nunca vamos ganhar a tal da Trips Coroa aqui no Brasil, né?
E se eu fosse um manager, Bonsinha, eu lutava pra não cair no Brasileiro e tentava ser penta da Copa do Brasil. Seguido. Seu senhor mata-mata. Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo certo?
Maravilha.
Muito boa noite e queria lembrar e fazer um convite também de... a gente teve essa semana o dia de lembrança de LGBT, né, da causa LGBT, e teve muita coisa aí por todos os veículos e a gente até destacou ontem, o Bonsante até escreveu, do Mineirão, que colocou as suas luzes coloridas, né, em alusão a essa causa. E teve poucos times que se manifestaram a respeito. Então eu vou citá-los porque são bem poucos, dá para citar. Flamengo fez isso, citou que o Flamengo é de todos. Então, citando essa causa, o Internacional, o Grêmio e o Avaí foram os únicos que eu vi. Se algum leitor viu outro time, eu procurei, não vi mais nenhum dos times de Série A, pelo menos, se manifestando. Então eu acho importante lembrar desses times que se posicionaram, que a gente vê pelas nossas redes sociais e pelas redes sociais desses clubes que se posicionaram, como isso é importante. Porque a crítica que a gente ouve, a gente ouviu no nosso a gente leu, no caso, né, no nosso Facebook, é dizendo que ação inútil, que adianta fazer isso? Adianta é visibilidade. E é a mesma, é o mesmo princípio quando a gente fala sobre representatividade, né? É justamente isso, as pessoas verem pessoas gays, lésbicas, trans, participando do futebol, isso se naturaliza. O problema de você não ter representatividade é justamente que fica algo como se não pertencesse a essas pessoas, como se essas pessoas não tivessem o direito de participar.
É um ambiente naturalmente hostil aos grupos, ao grupo LGBT, e esse tipo de atitude é uma mensagem, né? Venham, vocês são bem-vindos.
É, então, isso é importante. E o convite que eu quero fazer não é nem nosso, é porque a série que a ESPN fez sobre o assunto, da Gabriela Moreira, é absolutamente sensacional. Então, se você não assistiu a essa série, tem lá no site, tem no blog da Gabriela Moreira o link lá. Ela fez um post colocando o link das três matérias que eles fizeram. É muito boa a série. Fala, e fala sobre um aspecto que a gente já trata na Trivela há muito tempo, que é essa questão da homofobia nos estádios. E como isso implica... Como as pessoas que acham que é só uma brincadeira, no fim elas estão validando um comportamento violento e excludente. E isso na voz das pessoas que são afetadas por isso. Então, tem lá um monte de gente que parece que é uma coisa assim, as pessoas, mas não tem problema de zoar, chamar os outros de viado, chamar o goleiro de bicha, não tem problema. E aí mostra na série pessoas gays, que jogam bola, que gostam de futebol e se sentem excluídas porque elas não podem pertencer àquilo. Ou se elas vão tentar participar, elas são ridicularizadas, são expostas, né? E isso é pra mostrar que o seu gritinho de bicha no estádio, você, ouvinte que tá aí, o meu convite é a refletir. Reflita sobre o que você tá fazendo no estádio. Quando você tá gritando bicha, você tá ajudando a impedir que esse cara, que o torcedor do seu time, que é homossexual, que é gay, que é trans, que é... Enfim, não entre no estádio ou se sinta desconfortável, tenha que se disfarçar para ir no estádio, não se manifeste, porque tem gente como você gritando contra ele, como se o que ele é fosse um defeito. Então é bom a gente repensar isso. O meu convite é para isso e para... assistir a essa série da Gabriela Moreira, que deixa isso de uma maneira incrível.
Um abraço para Douglas Utiama, de Curitiba, Rafael Piccolo, Alexandre Luiz está em Dayatuba, pedindo para falar, excelente campanha do Primavera na Série B do Paulista, o melhor tricolor que habita meu coração, palavras do Alexandre, o blog 433, tá ligado? Vicente Gonçalves de Crato. Ê, Crato, eu passei 13 dias maravilhosos no Crato, lugar que eu mais passei calor na minha vida, viu, Vicente? Um abraço. Vamos começar falando de Montilho, Walter Montilho, ou Montijo, ou o que você quiser, Valtinho, Valtão. Parou. Aos 33 anos, cansado da sequência de lesões, foram 5 nesses meses de Botafogo. Ele entrou em campo no último jogo do Botafogo na segunda-feira, sentiu nova lesão com 3 minutos de jogo, revelou hoje em entrevista que até demorou um pouquinho para pedir para sair, foi sair ali aos 7 minutos e resolveu hoje anunciar rescisão do seu contrato. Acha que dessa forma não dá, não quer ficar se arrastando e passando mais tempo se tratando do que jogando bola. Bem legal a atitude do Montilho e passa uma coisa que eu falava com o Leandro aqui durante a tarde, que é uma noção muito evoluída para os padrões do futebol, do que é sua profissão, seu lugar no mundo mesmo, né? Afinal, o que você está fazendo, né, da tua vida? Ele mostrou hoje na entrevista que sabe muito bem o que fez e o que está fazendo da vida.
No mundo do futebol, onde tem tanta gente ainda muito alienada, né, muito não consegue entender o contexto mais amplo, perde-se um grande caráter com o Montilho, né, como se ficou provado. Ele ganhava ali uns R$400 mil por mês, podia ficar até o fim do contrato se recuperando no Botafogo, seria normal todo mundo... Já aconteceu com vários jogadores, já aconteceu com muitos jogadores, né?
E é um direito, né, do cara.
E é, ele assinou o contrato
vive do corpo.
Exatamente, a lesão foi, ele contraiu durante, defendendo o Botafogo, né, então assim, é uma espécie de acidente de trabalho e tudo mais, mas ele não achou que era um, pro padrão da carreira do Montilho, que sempre foi de muito, muito bom rendimento, ele achou que não era condizente e preferiu parar. Botafogo também ofereceu para ele continuar se recuperando lá sem receber o salário, ele também não quis, ele vai mesmo parar de jogar. Embora eu concorde um pouco com a avaliação do Roque Júnior, que estava no bate-bola da ESPN hoje dando, que foi meio que um desabafo, né? Ele ainda tem 33 anos, então talvez passando alguns meses ele se recupera, vem um outro clube, em outra situação, outra pressão, pode ser que ele volte, né? Porque parece que foi muito intempestivo. Ontem ele decidiu parar e hoje ele anunciou. Então pode ser até que ele dê uma sobrevida aí a essa carreira.
Ah, não precisa ser numa Série A em outro
não,
país.
Não precisa, precisa ser,
claro.
Precisa ser como a principal contratação do clube, de um clube que não tem muito dinheiro. Então foi uma aposta arriscada que o clube fez nele, né? Um salário alto e tudo mais. Ele ainda pode, talvez, comer um pouquinho mais de bola aí.
Assim espero.
E tem o seguinte também, né? É, porque eu... topei com o contraditório ontem quando falei sobre Montilho e eu concordo da opinião de vocês, acho que é um gesto tão bonito quanto nobre e há quem ache que não, há quem ache que ser legal o que Montilho fez é de certa forma também apontar o dedo para quem não faz. E aí eu chego...
Mas aí ferrou, né?
É, então. É, falando assim, parece que quem ganha salário machucado é um ladrão, é um...
É claro que não.
E claro que não. Só que aí o Montilho tem um agravante positivo, no caso. É, qual é o contrário de... Qual é o positivo de agravante, Paulo Júnior?
Inteligência?
Isso é boa. Porque grave, enfim. Que é o seguinte, o Montilho é um dos... poucos jogadores, das dezenas de jogadores sul-americanos que foram para a China. Tomaram uma opção puramente econômica na carreira. Quando ele volta da China, esse camarada sabe o tempo que ele passou lá. Inclusive o Montilho passou um tempo complicado lá, um tempo com o filho dele, com um problema de saúde, que em poucos lugares poderiam ser tratados. A China era um deles, era complicado para ele voltar, por exemplo. Não foi uma passagem fácil, mas ele tomou uma opção econômica para a carreira. Ou seja, isso saiu da frente dele. Se você cumpriu uma etapa num lugar que você não queria originalmente, em troca de um dinheiro, a partir do momento que você volta para o seu continente ou para fazer uma escolha um pouquinho menor, no caso, economicamente, eu estou falando, né? O Botafogo é uma das maiores opções possíveis no futebol.
Mas é uma escolha esportiva, né?
Não
é necessariamente uma escolha financeira para quem podia continuar na China, talvez, né?
Exato. Você tem que ter, e o Montilho mostra para a gente que a gente tem o direito de usar a expressão tem que ter, né? Não estou cobrando isso dos outros, mas eu me dou o direito de desejar isso e imaginar que as pessoas têm que ter. O seguinte raciocínio, eu já... abri mão de um tempo da minha vida para não ter prejuízo econômico. Agora eu estou abrindo mão de algum dinheiro para estar no lugar onde eu quero. E aí você consegue se identificar, você fica mais perto. Assim, a gente está aqui fazendo o Trivela, né, Lobo? Sei lá, se os Correios falarem para mim pra ganhar o triplo do que eu ganho aqui para trabalhar nos Correios e entregar carta, será que eu vou? Não sei, talvez eu precise de dinheiro. Mas a hora que eu não precisar mais, a hora que eu já tiver cumprido essa etapa econômica, poxa vida, sabe? Acabou a música, que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, complicado. na hora que eu preciso. Na hora que eu não preciso mais pensar na parte chata da minha profissão, eu tenho que passar esse exemplo, sabe? Eu acho que o torcedor do Botafogo merecia. Realmente um cara como esse. O ano do Botafogo tá tão legal. Semana passada a gente viu que outra reportagem maravilhosa sobre o Roger, né? A filha do
fantástico,
Roger, cega.
Fantástico.
É um elenco que a gente tem falado aqui, é um elenco que é estimulante de ver, porque surgiu com poucas peças desacreditadas, muito garoto. E um jogador como o Sassá, por exemplo, que tentou bagunçar esse núcleo forte do Botafogo, foi espirrado.
E ele primeiro foi abraçado pelo grupo para se recuperar. Exato. E quando viram que não tinha mais jeito, falaram, não tem mais lugar para você.
Exato. Quer dizer, e aí você tem um técnico que me agrada muito de ouvir falar, um cara que dá boas entrevistas, é um filho de ídolo, tem a cara do Botafogo. Então tudo isso eu acho que contribui, eu acho que o Montilho enxergou tudo isso, tudo que estava ao redor dele. Esse Botafogo é diferente mesmo, é especial. E por ser diferente... É um pouco por causa do Montilho, e o Montilho, eu acredito que está tomando essa decisão justamente porque está num time diferente. Se ele está de repente num Palmeiras, que é uma zona, que é que fez o que é gastar 20 milhões por semana, talvez ele achasse, pô, dinheiro desses caras aqui eu não me importo em receber. Entendeu? Do Botafogo ele não quis. Então eu acho que o exemplo que o Montilho está dando é muito interessante e dialoga com a própria biografia dele. Ele abriu mão de uma parte da vida de carreira de alto nível para passar no Chile, para ficar na China, para ganhar dinheiro. Nesse momento, ele tá do outro lado da história. Ele está tomando uma decisão, deixando de lado dinheiro, prestígio, carreira, tudo. Está abrindo mão porque ele está enxergando uma... É mais uma questão pessoal. Acho que é um gesto que o futebol realmente... que é legal de ter, que eu achei muito interessante, porque... Eu realmente não esperava, fiquei surpreso e confesso, hoje fiquei emocionado quando vi a coletiva dele.
Eu fiquei muito emocionado também, e eu acho que tem muito disso, Yamin, porque assim, bom, o Paulo tá aqui também e se lesionou recentemente também.
Nossa, tô voltando, hein, Lobo.
E assim, a gente não é profissional, não vive disso, e se recuperar de uma lesão séria, é muito trabalhoso, muito chato, muito dolorido, e quando a pessoa depende disso e sabe que o sustento dela... Eu não estou dizendo sustentar porque ele vai passar fome, não é isso. É o trabalho dela, ela vive disso, vive do corpo. A pressão é muito maior e você come etapas e, enfim, acontece muito isso. A gente viu hoje eu vi hoje a matéria no Sport TV, que eles estão fazendo a série sobre o Penta e tal, e fala muito do Ronaldo... E eu até me lembrei do Ronaldo, porque na coletiva, o Montilho fala isso. Ele falou, eu não tenho mais cabeça, né? Eu acho que o mental de um atleta, eu acho que ele chega num momento de estafa também. Porque tem isso que você falou, o pior... O Montilho já falou que um dos piores momentos da vida dele foram esses 2 anos que ele passou na China. E não é porque era na China só e porque lá não é legal. Mas foi porque o filho dele teve problemas de saúde sérios lá. E ele teve que lidar com isso enquanto estava trabalhando. Quer dizer, enquanto estava... Tinha que continuar ali. E ele, talvez ele pensasse nisso que você falou. Eu estou fazendo aqui... E isso vai me garantir que eu possa dar o que ele considera melhor para o filho dele. Que o filho dele tem síndrome de Down e passou por problemas complicados lá de adaptação e de saúde e tudo isso. Então acho que também tem isso. Quando... Ele chega no Botafogo, passar 5 meses, ou 6 meses agora, que ele completou 6 meses, com 5 lesões, significa que praticamente o tempo todo ele estava se recuperando de lesões. E se recuperar de lesões é dolorido, é chato, é desgastante, é mentalmente cansativo. E depois de tudo isso, num time que é a marca do time, que ele sente todo dia, que é o esforço, os jogadores se esforçando, ele falou uma frase para mim lá que me deixou muito... me deixou pensando muito, que ele falou, eu não quero tomar o lugar de um menino que tá se esforçando. Então ele tá pensando, pô, ele falou, eu tô me esforçando, eu não consigo me esforçar mais do que eu tô fazendo. E o máximo que eu tô dando não tá sendo suficiente. E ele tá, o máximo que eu tô dando ainda tô tirando o lugar de um cara que tá 100% de saúde, eu não tô.
Não, foi sensacional, a coletiva dele foi sensacional.
Eu acho que tem um pouco disso, ele falou, eu não preciso desse desgaste, pessoalmente, porque eu acho que é muito mentalmente desgastante, além do físico. Tem a questão familiar, que acho que para jogador... A gente fala muito, ah, o jogador ganha milhões e tal, tudo bem. Mas, de fato, ele abre mão de boa parte da vida pessoal dele, de conviver com os filhos, principalmente, para jogar, né? Porque o cara viaja, tal. O cara jogando na China é mais ou menos como jogar no Brasil em relação à distância. O cara vai jogar no interior da China... É daqui para Recife, é longe. Então o cara fica... tem tudo isso. Eu acho que juntou um pacote muito grande. Tá? O Botafogo, a vida dele na China, a vida dele com a família. E esse desgaste de lesão que é muito difícil pro jogador. Muita gente não acreditava que o Ronaldo voltaria porque é muito duro voltar. Das lesões que ele teve, existe um comprometimento do jogador num nível muito alto. E mentalmente o cara tem que ser muito forte, né? E ele falou, eu não tenho. Tem jogador que... Ele falou, eu lembrei do Ronaldo porque ele falou, tem jogador que consegue. E eu lembrei do Ronaldo de 2002 por isso. Muita gente achou que ele não conseguia porque exigia muito. O Runco falou que todo mundo achou que ele jogava machucado, mas porque o Ronaldo, todos os dias da Copa, fazia recuperação física. Todos os dias. Todos os dias ele ficava à noite fazendo recuperação física. Quer dizer, ele tinha claro pra ele que eu vou jogar no limite. Então se eu não me recuperar ao máximo, não vai dar. E assim, você tem que ter um mental afiadíssimo pra fazer isso. Porque você tem que estar com a cabeça pensando nisso, pensando na Copa, pensando na pressão. Ele era o melhor jogador do time. É difícil. Então, eu admiro a coragem do Montilho de falar, não dá pra mim, eu prefiro fazer outra coisa. Foi legal, foi bem emocionante.
Daniel de Brasília, o Rafael tá em Planaltina, Cauê em Mogi das Cruzes, o Jorge Barros no Canadá, Arthur de Florianópolis, que lembra, diz que o Montilho lembrou Owen Hargreaves. Que coisa, hein? Pois é. O Cláudio Gomes, não esqueçam, um abraço pra Teca. Um abraço, Teca. A Denise Filho diz que o Montilho é o Royce sul-americano.
O Royce também é difícil.
Pois é. O Blog 433, que é uma loucura, né? Chamar alguém de Blog 433, mas muito obrigado por acompanhar. Diz que pelas palavras do Montilho, para ele não tem mais volta. Ele acha que mais do que um desabafo é um alívio. Pode ser também.
Pode ser.
O Ciro, pela primeira vez ouvindo, de Ketchum, USA. Que loucura. FIFA da depressão, tá lá em Petrópolis.
Desses aí, o Hargreaves é o caso mais sério. Ele passou muitos anos mesmo sem conseguir jogar. Coisa de 3, 4 anos, voltava, machucava, era aquela coisa, né? Fica muito tempo sem jogar, volta, lesão muscular, para e não consegue mais. O Royce ainda é um caso em andamento, né? Ele começou a se machucar ali antes da Copa de 2014, perdeu a Copa. Seria...
2012, né? Ele machucou já.
Mas acho que essa série de lesões que ele tá tendo começou em 2014, né? 13, 12 ele não jogava.
Então, mas ele não jogou a Euro por machucar.
Mas,
ainda, né?
Então, mas eu acho que foi uma lesão mais pontual, né? Mas ele, acho que ele vem numa série de lesões desde antes da Copa de 2014, que ele teve acho que um ano nesse meio tempo. Eu vi uma estatística, acho que desde que ele chegou ao Dortmund, ele perdeu coisa de 2 ou 3 temporadas sem jogar. É muita coisa, né? Então, ele ainda tem o quê? 27, 28 anos. Então ele ainda tem muito futebol pela frente, mas ele não consegue ficar em forma.
Vamos falar de Copa de 2002, uma série de matérias especiais no site da Trivela. Aproveito para vender nosso peixe aqui também, meu time de botão, fresquinho aí no ar. Eu e Leandro e a mim escolhemos 3 histórias para contar, né? Senegal, Turquia e Argentina. 2 boas campanhas e a trajetória da Argentina, né? Que voou nas eliminatórias, lembramos alguns jogos eliminatórios da Argentina, a formação do grupo do Bielsa e a eliminação na primeira fase da Copa. Leandro, Bonsante, Lobo, pra gente falar um pouquinho de 2002. Enfim, o que aquela Copa deixou, de certa forma, pro futebol mundial? E a impressão de vocês hoje, na distância do tempo e na frieza, da seleção brasileira? Eu confesso, Bonsante, que assisti recentemente, a gente fez o meu time de botão de Miroslav Klose, então eu assisti a final da Copa do Mundo e é uma coisa pavorosa. O Brasil dá a saída, o Ronaldinho toca pro Cafu, o Cafu dá um bicão pra frente, assim, é um jogo dificuldade e posse de bola mesmo, de ambos os times, é um jogo que eu achei bem ruim, assim, assistindo hoje.
Aquela seleção ela era muito escolarística, né? Ela era a cara do Filipão. Montou uma defesa muito forte ali, uma defesa que se segurava bem, tinha um grande goleiro. No decorrer da Copa do Mundo, trocou até... começava com um volante e um meia mais armador, né? O Gilberto Silva e Juninho Paulista. No final já era Gilberto Silva e Kleberson. E os caras na frente decidindo, né? Você pega as jogadas dos gols do Brasil, eu vi muitos também nessas últimas semanas, é muita jogada individual, é muito os laterais muito fortes chegando. O Brasil teve também a sorte de ter encontrado uma Copa do Mundo em que grandes seleções foram ficando pelo caminho, né? O Brasil pegou a Bélgica nas oitavas e pegou a Turquia na semifinal. Poderia ser um caminho pior. Os Estados Unidos, a Alemanha, a mesma coisa também, né? Foi até mais fácil, porque o Brasil nas quartas pegou a Inglaterra. Os Estados Unidos, a Alemanha pegou a Coreia do Sul na semi, pegou os Estados Unidos nas quartas. É, então...
E com base assim, em que resultado você tá, né? Acha que a Inglaterra é um rival forte mesmo? Numa...
Não, mas a Inglaterra...
Uma provocação,
é,
só sim, uma provocação.
A Inglaterra tem mais... Com todos os problemas, né? Tem mais tamanho, tinha mais jogadores.
Se eu sou técnico do Brasil, eu torço pra pegar a Inglaterra. E... Que é uma baba, mãozinha.
Sim, e ainda assim, isso eu concordo. Ainda assim, a grande que pegou foi a Inglaterra, né? Além de tudo. Mas era uma Inglaterra que tava bem, tinha ganhado... Foi uma Copa boa da Inglaterra. Só que foi uma boa Copa da Inglaterra. Terra ganhou da Argentina.
Eu tenho um parênteses.
Se classificou, passou fácil pela Suécia nas oitavas. E enfrentou o Brasil de igual pra igual, né? Poderia até ter... Fosse o gol do Ronaldinho ali, complicado um pouco mais. Foi uma boa Copa. Mas assim, é uma seleção brasileira também muito...
Tosca.
As oitavas de final... A arbitragem ajudou, né? As oitavas de final, anula o gol do Wilmots. E aí o Rivaldo faz um golaço. Nas quartas, tá lá, o jogo empatado e tal. O Ronaldinho faz aquele gol. Na semifinal, o jogo travado também. O Ronaldo faz uma jogada individual e faz 1-0. Brasil na final. É, então foi também assim. A Copa do Mundo tem muito disso também. Você faz uma grande preparação, você pode fazer tudo perfeito e ser campeão que nem a Alemanha foi em 2014. Ou você pode dar sorte e as coisas encaixarem e você ser campeão também. Acho que 2002 foi um pouco mais esse caso do que outros.
Eu falei que tinha um parênteses, que esses dias, Tim Vickery, no Redação Sport TV, no dia do Brasil-Inglaterra, o André Rizek falou pra ele, ô Tim, jogaço Brasil-Inglaterra. Ele, não. O Inglaterra ficou com um a mais, não deu um chute no gol, não foi nada de jogaço. Seleção que não me deu orgulho nenhum de ser inglês, nenhum amigo meu torceu pra aquele time. Não foi nada de jogaço pra mim. Pô, tem razão, né? A gente...
Bom, mas não, mas jogaço, até aí, mas um gol até do Ronaldinho. Ele também não gosta dos Beatles, né? Então ele é um...
Mas pode, não. Mas assim... Mas é...
Não pode muito, não, viu?
Mas a Inglaterra, talvez, não jogou tanto quanto a gente acha que
jogou. Não, jogou
que,
tanto.
Que
a primeira
jogou.
Fase, assim, ganhou da Argentina. Nos outros dois jogos foram dois empates. Nas oitavas, passou por cima da Suécia. E nas quartas de final, fez um jogo... Foi equilibrado com o Brasil, né? Foi 1-1 ali até o gol do Ronaldinho. Também não foi, não é que a Inglaterra passou por cima do Brasil, mas foi um jogo pau a pau. E foi, assim, relativamente foi muito melhor do que muitas Copas da Inglaterra, né?
Não, é que, assim, acho, né? acho que até pra seleção inglesa, eu acho que a Inglaterra de 2006 era melhor, sim, tecnicamente. Sim, sim. E decepcionou, porque acho que até se esperava que a Inglaterra de 2006 chegasse na semifinal, né? Era até o que
poderia,
se falava.
Poderia, né? Perdeu de Portugal nas quartas.
É, então, era um time que se esperava que fosse mais longe, né? E até foi aquela sequência de 2004 e 2006 perdendo de Portugal, sim, né? 2004 na Euro lá em Portugal, com o Beckham chutando pênalti, né, nas alturas, e 2006 também perdendo. É, mas acho que de 2002, acho que... A gente tem visto muito essa reação nos nossos posts, né, Bonsa, de muita nostalgia, né, as pessoas lembrando. E isso é sempre legal, a Copa cria isso, né, por ser um evento a cada 4 anos, as pessoas normalmente lembram muito o que estavam fazendo, como acompanharam e tal. É que eu acho que quando ganha, a gente tende a supervalorizar, especialmente se é uma Copa que você tem ligação afetiva, né? Por ser a sua primeira, ou então ser uma
afetivamente,
Copa...
Afetivamente, foi uma Copa muito legal, né?
Não, assim. E assim, era um time que era basicamente assim, fecha a casinha e toca pros caras lá.
É, era isso.
Era basicamente isso. Porque era... O Filipão fez o que todos os técnicos nos anos 90 cansaram de fazer no Brasil. A gente cansou de ver o Papai Joel fazer isso. Fecha a casinha... Aí eu pensava, mas jogou com 3 zagueiros. Nos anos 90, Paulo, quantas vezes a gente viu o professor Joel colocar um volantão, aquele... que o cara entrava com uma foice em campo...
Ah, mas anos 90...
E ficava... E era um terceiro zagueiro, pra liberar os laterais. Isso. Era a inovação, era liberar a lateral, não, porque você põe um volantão
grande inovação,
cascudo.
Né? A tendência mundial dos anos 90 era 3 zagueiros.
Então, e que no fim, era basicamente isso que o Filipão fazia, porque o Edmilson era isso. Não, era um terceiro zagueiro. Então, assim, não foi nada inovador. E era um time que basicamente fechava a casinha e tinha 3 caras absurdamente acima da média... E aí você tocava nos caras, meu, você, né, faz aí o que der.
É, ele tomou...
Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, gente, ele tomou o ataque.
Ele tomou grandes decisões que deram certo. E que poderiam não ter dado, né?
E não é tirar o mérito, não. Eu acho que o Filipão era o melhor técnico do Brasil naquela época. Ele armou o time do jeito que deu pra armar, porque o time foi muito mal nas eliminatórias.
Não, ele não tomou essas decisões jogando a moeda pra cima, assim, no cara ou coroa. Ele viu ali,
era o momento, o que o momento pedia.
Entre as decisões, não levar o Romário e levar o Ronaldo. Que tava machucado, acreditar no Ronaldo.
O Rivaldo, né? Barcelona, sim, chegou a falar: não dá pra ele jogar a Copa, não tem condição, porque ele tá machucado. Exatamente. E o Filipão falou: então esse eu quero tipo avaliar decisão, ele aqui.
Esse tipo de decisão que ele tomou e deu certo. No gol também, ele poderia ter tomado outra decisão. Os três ali se equivaliam naquela época: Rogério, Dida e Marcos. Ele foi com o Marcos, porque ele conhecia, porque ele tinha confiança. Ele tomou várias decisões e foi feliz na maioria delas.
E ele corrigiu o time durante a Copa. É, que era ele tirou o Juninho, que começou como titular, e colocou o Kleberson, que vinha muito bem. Era o Kleberson do Atlético Paranaense de 2001, que era um time muito bom. O Kleberson, muita gente fala que o Kleberson era um volante. No Atlético ele era um meia super ofensivo, ele era o 10 do Atlético, né? Então ele foi pra Copa, inclusive a primeira convocação dele, que foi o primeiro jogo dele, quer dizer, eu não lembro se foi o primeiro, foi o primeiro como titular, eu não sei se ele tinha entrado em campo antes. Foi em janeiro de 2002, junto com o Kaká, que foi um time só de jogadores do Brasil, que inclusive foi quando o Gilberto Silva também foi.
E o Anderson Polga também.
É, então, Gilberto Silva jogou, o Kaká jogou.
Tá? Quando ganha, é mais fácil a gente achar, por exemplo, inclusive eu tô com o álbum da Copa aqui, tem o Juan no álbum, né? Não precisava ter levado o Anderson Polga pra Copa, dá pra você saber... Quem é mais zagueiro de seleção? Tanto que o Juan
jogou as duas seguintes, né?
Tava, entendeu? Eu acho que tem umas teimosias do Felipão que acho que hoje é difícil de engolir, assim, né? Tem um pouco de querer ter a sacada dele, né?
Tem Alex e Djalminha que não foram,
tem,
né?
Tem muito disso.
Mas, assim, acho que era um time, dentro do que se podia fazer, se a gente lembrar... Que foi o período que era para ter sido a Copa do Luxemburgo, que não foi, e não foi porque ele estava num mau momento, foi porque teve aquele escândalo CPI do futebol e tal, e chegou no Luxemburgo. O Luxemburgo se envolveu em escândalos pessoais, inclusive, que foi o que derrubou ele, mais do que o resultado na Olimpíada de 2000, foram os escândalos que derrubaram o Luxemburgo.
A Olimpíada foi o motivo.
A Olimpíada foi a gota d'água, mas ele estava envolvido em muita coisa. Tinha a CPI do futebol que acabou respingando nele, nem era culpa exatamente dele. A parte pessoal que ele se ferrou lá e ele fez um monte de bobagem. Teve a história da manicure, enfim.
Também não devia ter nada a ver com o trabalho dele, assim, na seleção brasileira.
Mostrou, né, que ele é um babaca. Mas
isso aí todo mundo já sabia antes, né? Não
tinha,
novidade,
tinha outras questões lá da CPI do futebol, mas... acabou respingando no Luxemburgo, então ele não deixou a seleção exatamente por causa de problemas de resultados. O time dele foi campeão em 99, né, da seleção. Inclusive ele que deu a primeira convocação pro Ronaldinho, que é o do
eu quero pôr uma pergunta pro amigo.
Uma pergunta.
O gol do óleo que ele fez é o time do Luxemburgo na Copa América, que tinha no ataque Amoroso e Ronaldo, né?
Uma pergunta para três respostas curtas.
Quem ganharia mais facilmente a Copa do Mundo? O Brasil de 94, com Miller e Raí?
Miller e Raí no lugar de quem?
No lugar de um do Mazinho e do Bebeto. Ou o Brasil de 2002, com o Marcelinho Carioca, ou o Alex, ou o Djalminha, ou qualquer outro segundo meia que a gente tinha de qualidade, no lugar do Juninho Paulista / Kleberson?
Rapaz.
Porque eu acho que os dois times poderiam ter jogado mais do que jogaram.
Não, tá? 2002 poderia ter jogado muito mais, porque não jogou nada.
Marcelinho.
Eu saio da final de 2002...
Marcelinho, Alex e Djalminha.
Eu saio da final de 2002 pensando, o Brasil ganha quando quer a Copa? Porque tá louco. Bota os caras bons lá na frente, não é possível que ganhou essa Copa assim.
Então, mas é que tem esse contexto que vocês falaram bastante, que aquela Copa especificamente, os melhores times... ou que eram teoricamente melhores...
Os melhores jogadores do mundo
cedo.
Caíram antes.
Morreram cedo. A França caiu cedo, Zidane foi machucado para a Copa.
A Argentina
que era a favoritaça, caiu na primeira fase jogando nada.
A Coreia do Sul, ou o apito da Coreia do Sul, eliminou a Itália e a Espanha.
A Itália e a Espanha, que eram times que poderiam dar bem mais trabalho para o Brasil que a Alemanha. A Alemanha chegou na Copa também, assim como o Brasil, teve um caminho muito fácil, né? Muito facilitado. É. A Coreia do Sul e a arbitragem foram limpando o caminho da Alemanha.
Na fase de grupos, a Coreia do Sul já eliminou Portugal, que tinha o Figo, que era um dos melhores jogadores do mundo na época também. Assim, foi uma grande circunstância que levou,
sim,
né, aquilo ali. Foi ao mesmo tempo várias
não,
grandes...
Não tira o mérito do Brasil ter ido ganhar, mas
os melhores,
mas, assim,
jogadores do mundo foram caindo aos poucos.
A gente, vamos pensar...
E ainda pegou a Alemanha sem o Ballack na final.
A Alemanha sem o Ballack, que era o único jogador realmente acima da média.
Que é o último jogador alemão da história, né? Porque esses moleques aí...
Schweinsteiger, não é?
Não, parou.
Não?
E eram são cidadãos do mundo, né?
E era um time alemão horroroso,
Thomas,
né?
Müller.
Horroroso.
Mundo.
Assim, as pessoas lembram do... Porque tinha o Klose, que era um grande artilheiro, embora não seja um super craque, mas era um grande artilheiro. Mas a seleção alemã era horrorosa, né? Horrorosa.
Ou seja, a Copa foi uma porcaria. Estamos fazendo matéria por quê,
Lobo? Tanto, porque, porque são 15
gosta,
anos.
Não, porque
somos reféns das efemérides.
Mas, claro. Somos jornalistas.
Por causa do Acordo da Noronha. Por
mas
causa
vai
do
ter
Senegal,
isso de 2006 também? Porque 2006 vai, é essa mesma porcaria sem o Brasil. Então, assim, é menos assunto ainda.
É, tem umas histórias boas também.
Ah, tem histórias boas.
Vocês gostam.
Tem o Zidane. Tem o Zidane.
Tem o Cannavaro, o melhor do mundo.
Vocês gostam. É muito ruim 2006.
A gente,
cara,
gosta mesmo de futebol. É
assim. O Brasil faz 3-0 em Gana. O Brasil faz 3-0 em Gana. E aquela revista Engana, né, que era muito bom. E aquela revista Placar Diária que saía, falava assim, e futebol?
Sim. Não, a Copa
não,
do Brasil...
Realmente.
A Copa de 2006 foi fraquinha também.
Aliás,
Mas teve semifinais bem
muito,
melhores, por exemplo.
Teve muito 1-0, teve muita prorrogação também.
Não, porque
né?
2002... Muito... Pensa na semifinal de 2002. Semifinais, Brasil e Turquia. Alemanha e Coreia do Sul.
Não, foi tipo...
Minha nossa senhora.
Que era a semifinal de Copa São Paulo de juniores, sabe? Tem um batatais e um sertãozinho meio...
Só que a diferença é que é 7 horas da manhã, né?
É horroroso.
Juiz metendo a mão.
Não, e a Alemanha sofreu um bocado nas quartas pra ganhar de Estados Unidos do Donovan. É, foi uma loucura.
Bom Donovan, hein? Vamos dar uma lida aqui em numas participações pra gente mudar de assunto.
Tá bom de Copa já, né?
Tá bom, tá louco. Ciro Lima, tanto tempo escutando o podcast, é o primeiro podcast que a voz do pessoal combina com o rosto e o gesto. Pô, ainda bem, né? Porque pensou se fosse meio fantoche o negócio, né? O cara falando com... Valeu, Ciro, brincadeira. Eu também, eu prefiro ouvir também, eu não gosto muito da nossa cara, não. O Rodrigo Gomes chegou atrasado, mas vai ouvir amanhã, então tá ouvindo agora, né? Porque não tá me ouvindo agora. O Daniel Melbourne na escuta. O Luiz Antônio Sumaré, a cidade. O Saulo, belíssima redação do campeonato holandês. Belíssima redação
não,
do campeonato
camisa,
holandês.
Né?
Ou é algum texto sobre o campeonato holandês também,
fica
da Trivela. Isso é um comentário ambíguo, hein, Saulo? Gostei. A Denise falando, finalmente, alguém falando a verdade sobre aquela Copa, foi bem mais ou menos. Gol da Ponte Preta, foi gol do Emerson Sheik, 1-0 no Sol.
No finalzinho, né?
Acho que nem tão no finalzinho, não. Faz um tempinho já que saiu. É que a gente não ficava quieto, eu não conseguia falar.
E a defesa do goleiro do Botafogo aí, hein?
Ele tá a cara do pai, né?
Amigo.
Loucura. Saulo fala que a Copa foi do Felipão. Paulo César Mongaguá na escuta. O Adriano diz que a Copa acabou pra ele na cabeçada pra fora do Richard Morales no último lance de Uruguai e Senegal. Ele que é de Samambaia, sul do Distrito Federal. Paulo César, rapaz, esse Uruguai e Senegal, o Recoba fez um golaço.
Recoba.
Caixa alta.
Respeito, Recoba.
O Cláudio Gomes comenta aqui, defesa do goleiro do Botafogo. O Elton Mozarlândia vos abraça. O Renan diz que o Rustu foi o mito temporário da Copa.
O Rustu foi pro Barcelona depois dessa Copa. Olha que
Copa
beleza.
Tem vários mitos temporários, né?
Tem.
Também bom, evoluiu. Senegal inteiro, o Bons Senegal se inscreveu inteiro. Lá. Pra você que
Cleberson,
gosta dessa
né?
Copa, vai lá Cleberson. Ver o post do
Rames Bonsa. Rodrigues.
O Bonsa fez um excelente texto falando o que fim levou, lembrando o
que
Milton,
fim levou.
Eles já saíram de lá direto pra coluna do Milton Neves, né?
É, que fim levou Senegal 2002, porque e, assim, foi basicamente nenhum.
Tirando tirando o Salif Diaw e o Diouf, que foram vendidos imediatamente pro
crack
Liverpool.
Diouf.
E só foi comprado também porque era o Liverpool, né? Que adora fazer essas coisas.
Crack.
O resto tudo continuou nos clubes dele.
Pô, mas até tinha que comprar. Tinha que comprar o menino.
E aí, assim, aí um ou dois anos depois, alguém foi lá e contratou sem contrato, contratou baratinho pra ver. Bom, o cara foi bem na Copa, vamos ver. E ninguém deu em nada.
O Modjuf jogava muito.
Todos foram fracassos, todos.
Jogaram peladeiro, né?
Não, jogava muito, e... cara. Tá louco, alguém tinha que comprar o cara.
O Recoba era uma mentira.
Uma mentira?
Vou brigar com o Lobo fora do ar.
No pique que a gente falou muito hoje, são 9h15. Uma pessoa vai falar em um minuto por que assistir Chile e Alemanha.
Eu não porque vai passar na TV.
Entendi. Na hora do... Vai ser o quê? Na hora do Faustão?
É, pior que vai ser na hora do Brasileirão,
Então
não sei se tem... É complicado.
Mas é um pouco antes, né? Às três, jogar às quatro. Três. Então, dá pra você ver o primeiro tempo, aí você vai ver o seu time depois. Acho que vai ser um jogo interessante, assim. Essa seleção da Alemanha, ela tá jogando muito bem. Veio uma seleção besaça, né? Muitos jovens. Mas eles estão jogando muito bem na Copa das Confederações. O Goretzka, o Werner... vários jogadores que vieram de boas temporadas do campeonato alemão e que estão ganhando essa chance com o Low estão jogando muito bem. E do outro lado está o Chile, que assim, a Copa das Confederações não vale nada para a gente e tal, mas imagina para o Chile ser campeão 3 anos seguidos. É um negócio meio... Né, nunca vai acontecer de novo. Vai ser duas vezes seguidas já nunca vai acontecer de novo.
E se for mal na Copa, já temos a notícia, né, Bonzinha? 3 anos sem férias, foda.
É verdade. A Alemanha pode ganhar 2 títulos em 3 dias, né? Amanhã tem a final do Europeu Sub-21. Que as pessoas... Nossa, mas tem jogador de 23 anos. É que é Sub-21 no primeiro...
Mas
as
pessoas estão certas, né?
No começo, não.
Era só chamar Sub-23, né?
Não, é que
não, começa... as pessoas estão certas. É um absurdo isso.
As eliminatórias começam em 2015. Não, aí o Sub-21 é ali.
Não existe. Afinal, o cara tem 23 anos, não dá pra chamar Sub-21.
E é um forte Sub-21, 23. E eu tenho muitos bons jogadores também.
Vários jogadores que estavam na Olimpíada estão aí, né? Entre esses dois times,
o Sub-21. Pergunta, é melhor o cara tá lá ou o cara tá no banco da Confederações?
Ah, eu acho que nesse caso, acho que valeria estar na Copa das Confederações, porque é um time B, né?
Você já tá mais perto da Copa, em tese. Mas o cara que arrebenta no Euro Sub-21...
Então, é que tem alguns jogadores que não teriam chance de jeito nenhum, mas tem outros...
Rolou isso no Brasil, lembro? Com bom. O Lucas e Neymar, né?
Então,
o Mano Lucas... levou o Lucas pra Copa América e ele perdeu o Mundial Sub-20, né?
O Neymar acho que tinha que ir pra Copa América em 2011, né? O Lucas acho que deveria ter ido pro Mundial Sub-20.
E
dava
pra fazer o
registro ter maturado, mas...
em uma jogada da partida da Alemanha com o México, hoje... Foi hoje, né?
Hoje.
O comentarista da TV Fechada chamou uma jogada do Draxler, falou que ele lembrou, foi como um Neymar veloz. Eu não entendi muito bem o conceito disso.
O Neymar geralmente é lento.
Que ele fez uma jogada de Neymar veloz.
2 minutos que a gente ainda tem que falar de Copa do Brasil para tratar do relatório que analisou o processo de candidatura das Copas de 18 e 22. Já era para ter sido divulgado, só veio a público agora. E é claro que não vai dar para se aprofundar o documento, mas enfim, um breve relatinho aí.
Páginas, só uma palhinha. A gente até escreveu disso na Trivela, mas assim, vamos fazer mais ainda, né? Porque o relatório é grande, mas basicamente o relatório Garcia... era o que investigou as candidaturas de 18 e 22. Só que investigou assim, a FIFA contratou um cara que era promotor de Nova York, que era o Michael Garcia, só que basicamente fez dele um tubarão sem dente, que significa o seguinte, investiga aí. Só que ele não tinha poder de intimar as pessoas que ele considerava importantes, testemunhas-chave. Então a pessoa só ia lá se quisesse, só respondia a ele se quisesse, e não deu poder, por exemplo, de verificar contas bancárias dos suspeitos. Ou seja, colocou ele numa jaula com um leão, com as mãos abanando, né? E falou, se vira aí com o bicho. Mesmo assim, o relatório traz muita coisa que mostra que tinha muita coisa suspeita, muita corrupção. Vou dar um exemplo só, e aí depois vocês podem procurar lá no, no, na Trivela sobre relatório Garcia, que tem o texto maior, mas para dar um exemplo. O Lorde Trisman era o representante da Copa de 2018 na Inglaterra, né, da candidatura inglesa. E ele veio para o Brasil como um representante do Reino Unido, porque ele tinha um cargo também no governo, e ele veio também para fazer campanha para 2018. Foi recebido pelo Lula, e o Lula falou, eu quero que a Copa seja na Inglaterra, apoio vocês e tal. E o Ricardo Teixeira depois falou para ele, o apoio do Lula não importa, eu quero saber o que você tem para mim. E o que ele tem... E, assim, depois disso, o Qatar deu vários presentes pro Ricardo Teixeira. Ele nega, né? Ele negou na Folha que recebeu presentes. Mas a investigação mostra que a filha dele, por exemplo, nesse período recebeu 2 milhões numa conta poupança, 2 milhões de dólares.
Assim, eu não sei se você tem uma fé inabalável na pureza do ser humano... Você olha para aquilo e fala,
o relatório
de votos.
O relatório
não tem como levar isso
tem muitos
tribunal,
indícios,
né?
Tem muitos indícios que o Qatar, principalmente o Qatar, a Rússia menos, mas o Qatar bastante, usou muito da sua influência econômica, né, para conseguir votos. Não tem provas, mas tem indícios, tá? Então basicamente é isso.
Rapidinho, passar pela rodada de Copa do Brasil. Acabou agora Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Jogo de ida no Horto, Fred expulso, Botafogo pressionou, não achou empate, depois o Atlético quase também fez o segundo, mas enfim.
Defesaça do Gatito, hein?
Defesaça. E o Atlético vai com a vantagem de 1-0 pro Engenhão daqui um mês, no fim de julho, os jogos de volta. Ontem, quarta-feira, Grêmio 4, Clube Atlético Paranaense 0. Que tal o Grêmio
fechou
depois
conta,
de ter perdido pro Corinthians?
Passou a régua, né?
Então, o negócio é, até eu gostei dessa análise, não lembro quem que eu ouvi. Assim, o azar do Atlético Paranaense foi pra ter pegado o Grêmio precisando provar, né? Se provar, perdeu do Corinthians em casa, aí pegou no jogo seguinte Atlético Paranaense e falou, vou mostrar aqui que eu realmente sou um grande time. E passou por cima do Atlético Paranaense. Teve nem... Primeiro tempo, o jogo já tinha terminado, já tinha acabado a eliminatória. Não vejo o Atlético Paranaense
acabou,
voltando.
Acabou, então, você acha?
Eu acho que sim, né?
Tivesse a opção, não quero o jogo de volta, você apertaria como dirigente do Atlético Paranaense?
Eu apertaria. Não apertaria, né? Lógico que não.
Como dirigente do Atlético, não.
Como dirigente do Atlético, não. Mas...
Então vocês pipocaram. Por acabou, mim, mas acabou. Né? Acabou, mas acabou.
Não, o time tem que acreditar, né?
Eles têm que tentar, mas eu acho que não vai rolar. Desculpa.
Muito bem mesmo o Grêmio, né? Jogando...
Muito bem.
Barrios,
futebol...
Barrios e Luan,
o que valoriza,
fazendo estrago, hein?
Valoriza também a atuação do Corinthians, né? Como conseguiu segurar bem, né? O Grêmio é talvez o time com mais repertório ofensivo do Brasil, que faz gols de mais formas, e não achou nada contra o Corinthians, né?
Foi travadão.
Achou bom, achou um pênalti, achou uma chance do Luan cara a cara com o Cássio.
Mas não teve
Cássio
esse volumão,
defesa,
né?
Mas não teve mesmo.
Flamengo 2... Santos 0, dois belos gols do Flamengo, chutes muito colocados. E esses estádios novos, né, Bonsinha? Você que é um habituê do Playball Pompeia, Sim. Eles têm essa luz branca e é um society, né? Então, a condicionante é do cara tentar chutar no ângulo, né? Que é o chutinho do society, né? Aquele saindo do goleiro, o Flamengo fez dois gols de society.
E era a única
ontem.
Maneira de vencer o Vanderlei, né?
Que tá voando,
fase,
né?
Que
tá
fase
voando.
Do garoto, né?
Mas eu acho que o Flamengo podia ter feito mais. Pelo que teve de volume, achei até que o Flamengo, se tivesse forçado mais intensamente, tinha feito mais.
Eu acho muito curioso nessa temporada a deterioração do Santos, né? Foi assim, você não reconhece mais o time do Santos em relação ao time que ano passado foi muito bem, que ano passado brigou pelo título brasileiro. Até que dois anos atrás chegou na final da Copa do Brasil e tudo mais, assim, você perdeu alguns jogadores, mas a espinha dorsal do time tá ali e você não vê mais nada, né? E o Levir meio que tá na ruptura ali, né? Ele tá tentando encontrar um time novo em relação ao time do Dorival, em vez de só dar um segmento ali. E isso é bem curioso como o time do Santos, de repente, se desfigurou. Mesmo sem perder tanta gente assim quanto poderia. Não é que saiu 7 do time titular.
A gente sempre acha,
saiu o Gabigol,
né?
Saiu alguns aqui.
Referência mesmo o Gabigol, né?
Assim, grande jogador foi o Gabigol. O Thiago Maia.
Saiu
tá
faz
lá,
um
o...
ano já, né?
O Thiago Maia, tá lá. Ricardo Oliveira. Lucas
os laterais.
Lima, os laterais.
Zeca.
A zaga. Então, tudo, o resto, tudo tá ali. Só saiu mesmo o Gabigol e um outro ali. E o time é irreconhecível.
Tem quem acha. A gente sempre gosta de ver os times tendo muito tempo, né? Eu... Pra mim é muito frustrante um time ser campeão, por exemplo, o Corinthians, e já vende o Renato Augusto, o Gil, o Jadson e tal. Mas tem quem ache que os times têm um certo limite também. Talvez o Santos chegou nesse limite, principalmente com o Lucas Lima e Ricardo Oliveira, e é difícil chegar no final do ano e falar, galera, o ano foi bom, mas não vai dar 2017 com esses.
O Tite passou
esses.
Por isso, né? No Corinthians também, em 2013.
Era o time do empate, né? O time que mais empatou no Brasil.
Ele tinha sido campeão mundial com aqueles caras, não tinha como tirar do time, não tinha como não renovar, não tinha como vender, e não estavam mais rendendo bem, e a solução que ele encontrou foi sair do Corinthians, né? Ou o Corinthians encontrou foi sair com ele, e depois ele volta, aí o Mano entra, limpa a casa, e ele volta um ano depois, é campeão brasileiro de novo. Então, alguém vai ter que fazer esse trabalho sujo, e é realmente difícil que o Dorival, que é o cara que montou o time, que trouxe os caras, que deu a moral e tal, agora virar e falar, bom, vocês estão fora. É difícil para muitos treinadores brasileiros terem uma dificuldade em fazer isso. Por exemplo, pegando o exemplo da Europa, o Ferguson, ao longo de 25 anos, quantos times ele não montou, né?
É.
Mas assim, ele era implacável.
Ele aposentou o Scholes e depois voltou, é uma loucura.
Ele era implacável, ele via que o cara tava mal e falava, você tá fora, não importa. E ele tinha tamanho para fazer isso.
E
também,
o problema,
né,
também que a gente acha isso legal, um elenco tem que ser tratado de forma técnica. Se o cara não rende mais, o treinador deveria ter... O treinador, a diretoria, o presidente
e tal. Você tem um nível de fidelidade com grandes caras que, tipo,
mas
exemplo,
quando isso acontece
o
também...
Emerson Sheik. Só que o Emerson Sheik fez os gols da vitória do título da Libertadores do Corinthians. Você dá um tempo pro cara. Mas assim, o Sheik passou muito do limite da paciência no Corinthians.
Mas assim, quando também isso acontece, a gente cria muito caso, né? A gente tá falando imprensa. Porque sim, o Tite vai lá, por exemplo,
claro, né? Tem uns 7 programas de debate por dia pra preencher, né?
Quando, por exemplo, o Tite lá atrás resolve, por exemplo, tirar o Chicão do time, aquilo vira um... Nossa, sim. Será que tá tendo briga no vestiário, barará, barará.
Mas ele tirou corretamente, né? Não tava jogando
Tirou, só que é difícil tirar porque vão pensar que já tá acontecendo alguma coisa.
Tem o barrado, né? Tem essa frase legal, cara.
Inclusive,
esse verbo, barrado, parece que o cara...
É, passando agora pra Palmeiras e Cruzeiro, tem exatamente essa impressão em relação à substituição do Fabiano quando o Cruzeiro faz 3-0. A gente, em determinado momento, a gente olha para um jogo e fala, pô, se o técnico tá vendo que tá tudo ruim, eu não preciso esperar o intervalo para mudar. Ao mesmo tempo, quando o cara atira, aí alguém te sobra, pô, queimou o cara, hein? Então, assim, é difícil,
é
né?
É difícil, mas tinha que tirar.
E aí, quando...
E a maior prova é que o Palmeiras melhorou muito depois que tirou.
Então.
É melhor alguém gritando queimou o cara ou tomar 7-1, então. Que nem o Brasil. Tava assim, tava claro então, que, meu, tira o cara, o cara tá estragando o jogo, porra. Não tira.
É que um cara não estraga um jogo, né?
Não estraga um jogo, mas você tem ali, qual é o lugar onde tá mais frágil?
Tinha um 5 pra tirar do 3-0.
Na saída do Fabiano, o Cuca não resolveu só a lateral direita, resolveu as duas. Ele trouxe o Tietchan pra direita e o Egídio pra esquerda. E o problema tava nas duas. Porque o Palmeiras entrou com o Fabiano à direita, lento. O Zé Roberto na esquerda, velho. E o Dracena no meio, mas, também lento.
Mas não é que eles ficaram velhos depois que começou o jogo, né?
Mas sei disso.
Mudou 10 minutos a idade dele, né? Da escalação ao gol.
Os caras são 10 minutos mais velhos, né? Mas assim, o Cuca errou na escalação. Porque o que ele pegou? Ele pegou essa zaga com 4. O Mina no meio desses 3 mais lentos. Pra fazer um encaixe individual no Cruzeiro. O Cruzeiro tava num dia especialmente inspirado, do Thiago Neves, do Sobis, o Alisson e tudo mais. Era assim, eles se juntavam, toques rápidos, o Dracena saía da linha toda hora, aí o Zé Roberto também saía. O Palmeiras não teve linha de 4, né? O Palmeiras foi uma bagunça na defesa. E aí ali não tava dando, e aí o Cuca teve que mexer, colocou o Tietchan na direita, colocou o Egídio na esquerda, os dois no mínimo correm muito mais do que os antigos laterais, e estancou a sangria. E aí, constrói a partir disso, né?
E é o problema de marcar como os times do Cuca marcam, né? Que é a perseguição. É esse, né? Porque se você pega um time que tem capacidade de trocar passes muito rápido e os jogadores se movimentam demais, não tem uma posição muito... num lado muito fixo e tal. Então, por exemplo, o Thiago Neves... Ele não era ponta direita, mas ele apareceu no gol fazendo mais pelo lado direito.
Não, e no terceiro pelo meio, assim.
O segundo gol
quem é mais faz perseguição, claro disso, né?
Não, e porque... o primeiro gol mesmo, você pegar o posicionamento, quem estava... Até você chamou atenção para isso ontem no Twitter, eu acho. que até falando que nem é a culpa do gol desse primeiro, nem é do Zé Roberto.
Não, mas ele
mas você vê
ele
onde ele tá.
Ele tá de zagueiro.
Mas aí você vai ver quem. O Roger Guedes tá marcando como lateral direito. O Tietchan tá marcando como lateral esquerdo. Não existe os zagueiros, porque os zagueiros saíram pra perseguir os atacantes que saíram da área. E o cara que tá no meio é o Zé Roberto. Isso, então, quer dizer, o Cruzeiro deu uma bagunçada no Palmeiras porque viu que o Palmeiras faz marcação
individual. O segundo gol é muito claro nisso. É umas 6 ou 7 trocas de passe rápidos que os caras saem da posição pra tentar marcar e no toque rápido o Romero sai livre dentro da área. Porque não tem como. Na marcação individual, você lidar direito com isso. Ou você acerta o bote, ou você acerta a interceptação e consegue roubar a bola, mas você dá 2, 3, 4 seguidos errados, os caras estão na cara do gol, porque você desmontou toda a sua linha, né?
É, e o Cruzeiro pareceu, pelo menos, que entrou pra isso, né? Entrou pra falar, vamos bagunçar, com a orientação, por exemplo, do Rafael Sobis, toda hora ele voltava, né? Que era pra tentar tirar um zagueiro da
área. Porque, assim, o Mano é um grande treinador, deve saber da fragilidade desse esquema do Palmeiras. E foi um dia também especialmente feliz do Cruzeiro, né? Também 3 chutes a gol, 3 gols. É. Assim, as
jogadas
foram muito bem criadas.
O primeiro gol de muita felicidade,
né?
Porque o Palmeiras começa bem o jogo e o primeiro contra-ataque entra, você desmonta.
Os primeiros 5 minutos o Palmeiras teve uma chance com o William, teve uma arrancada do Guerra, que chutou de fora da área, e no sexto saiu o gol do Cruzeiro. Né? Os primeiros 5 minutos do Palmeiras foram muito bons. E aí vem um atrás do... Aí o Palmeiras começa a ficar nervoso e tudo mais, e só no intervalo agora consegue dar uma acalmada.
Como que o jogo virou pro segundo tempo? Porque é uma loucura, né? Você pensa, do jeito que voltou o segundo tempo, faz o primeiro gol e já dá a sensação que vai fazer outro. Porque tava numa...
O Palmeiras também teve bastante felicidade, né? Porque o Palmeiras abafou. É como o Cuca ataca, né? Ele abafou. Ele foi pra cima e começou a jogar bola na área.
Tem gente que joga melhor na loucura, né?
Tem.
O Dudu é um desses.
O Dudu,
se o jogo começasse 3-0 pros caras sempre, porque... Eu não sei, tem time. O Atlético Mineiro, a coisa do Galo doido, era um pouco isso também. Né? E esse Palmeiras do Cuca é um pouco isso. Me parece que é um time, quando tá atrás do placar, vai pra cima com tanta força, né? E um time muito forte na área, né? Você tem Mina chegando, você tem todo mundo gosta de cruzar a bola na área. O Dudu, que é esse louco, que quando o jogo incendeia, ele melhora tecnicamente com o jogo pegando fogo, né?
Tem cara que a bola não queima no pé dele, né?
Tem cara que é o contrário, né? O jogo esquenta e o cara baixa.
A entrada do Borja também, que foi bom. Ele tem uma presença dentro da área do Cruzeiro que o Palmeiras não tinha. Ele participou dos 2 primeiros gols. E ele, como o jogo foi todo no campo de ataque do Palmeiras, ele não precisou fazer o que ele não consegue fazer, né? Que é marcar pressão ali, recompor e tal. Essa postura dele meio relaxada não atrapalhou o Palmeiras. E as bolas entraram também, né? Porque também foram bolas assim, não foi nenhuma jogada trabalhada. É uma cabeçada pra cá, o primeiro gol do Dudu é um rebote, o segundo é uma cabeçada do Borja. E o terceiro desvia, depois também de uma bola lançada na área. Então também o Palmeiras achou uns gols ali.
O melhor que o Borja oferece hoje pro Palmeiras é que quando ele entra, o William joga na posição que ele rende mais.
Isso.
Eu acho que é a melhor contribuição que o Borja faz. Porque tecnicamente, eu acho que ele não jogou grandes coisas. Deu até a cabeçada que participa do gol e tal. Mas eu acho que o William, ele é um jogador que ali, ele rende muito pouco no meio, né? E ele na ponta, vindo pro meio, eu acho que ele é muito mais jogador que o Roger Guedes, por
exemplo.
Entrando
nos espaços, né?
Pra acabar, o programa já estoura. No pique, rapidinho. Flamengo e Santos, Leandro Amin, Bonsante e Lobo. Acabou ou dá pra virar?
Dá pra virar.
Dá pra virar.
Dá pra virar, mas não vai.
E um palpitão pra Palmeiras e Cruzeiro. O que que dá lá no Mineirão?
Lá no Mineirão dá 1-1.
Sabe que só uma vez na história da Copa do Brasil houve um 3-3 na ida e 4-4 na volta, né?
Foi aquele.
Palmeiras e Santo André.
Ah,
o Palmeiras,
garoto,
foi a vítima. Não acho que vai acontecer 4-4. Acho que o Cruzeiro tem... O Cruzeiro tem um empate... E a casa da Cruzeiro.
Eu acho que dá mais pro Cruzeiro.
Isso é o bizarro do jogo, né? Porque assim, ficou o gosto amargo pro Cruzeiro, mas ele ainda tem uma baita de uma vantagem. E o Palmeiras saiu heróico, não sei o quê.
O Palmeiras tem que ganhar o jogo,
eliminado,
né? O Palmeiras tem que ganhar o jogo. A não ser que empate em 4-4, tem que ganhar o jogo.
E um abraço pra Luiz Thunderbird, que acertou o 3x3, hein? No Zé no Rádio, segunda-feira, no nosso palpite.
Né?
Acertou o 3x3. Eu falei 4x0 Palmeiras. Errei feio. Mas palpite é pra isso que serve, né?
É, pra isso.
Podcast o nome diz, né? Palpite.
É. Pois é. Leandro Yamin. Valeu. Um abraço aqui pro Adriano, que falou que o golaço não foi do Recoba, foi do Forlan. Agora já era, Adriano. Já cornetamos o Recoba. O Saulo disse que esse time...
Não, o Yamin cornetou. Eu adoro Recoba.
O Saulo disse que esse time B da Alemanha daria 7-1 na Alemanha de Neville, Schneider, Frings e
Kahn. Sem dúvida.
O Stefanos de Corinthians vai ser campeão invicto igual o Arsenal. Clubistas não passarão. É muito bom o Stefanos. Ele manda umas boas aqui. O Gustavo, o FIFA da Depressão, o Renan, o Marco, a Daniela, todo mundo ligado. Valeu, Leandro Yamin.
Valeu, até semana que vem.
Gostei, hein, do sucinto. E esse cheiro dessa esfirra. Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até
que a golaço na água, hein? Que golão. Você vai jogar sinuca hoje, Bonsante?
Hoje não, não vou. Faz tempo que eu não jogo.
Se vocês ouvintes sabem, Bruno Bonsante tem um taco próprio.
Não só isso. O Bruno Bonsante, ele acompanha os campeonatos de sinuca. E ele, inclusive, aposta em campeonato de sinuca.
Não é um carne frita, mas é o Bonsinha, né, da Vila Mariana. Podcast Trivela toda quinta-feira, 8h35, 8h32. E depois em podcast, assine nosso feed, que ele vibra no seu celular toda noite de quinta-feira. Até semana que vem. Tchau.